Palavras de Ouro. Ainda não há muito tempo, duas das emissões do Palavras de Ouro foram dedicadas ao texto considerado A Certidão de Nascimento do Brasil, de autoria de Pero Vaz de Caminha. Documento sob a forma de carta dirigida a Dom Manuel e onde se relatam vários aspectos da viagem de Pedro Álvares Cabral em 1500, que a caminho da Índia começa por descobrir o Brasil. Curiosamente, apenas mais ou menos 50 anos depois, é escrita outra obra que perdura como um dos relatos mais interessantes do mundo português do início do século XVI. Trata-se da Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, um relato autobiográfico das peripécias do seu itinerário acidentado de 20 anos por terras do Oriente, onde participa em combates, pilhagens, intrigas e onde foi várias vezes vendido como escravo. O livro foi escrito de memória, por isso, em muitos aspectos, não é uma fonte de informação fidedigna. No entanto, documenta de forma extremamente viva o impacto das civilizações orientais sobre os europeus recém-chegados e, sobretudo, constitui uma análise extremamente realista da ação dos portugueses no Oriente, muito mais realista que a visão heroica transmitida por Camões nos Lusíadas. Deixou-nos um relato tão fantástico do que viveu que durante muito tempo não se acreditou na sua veracidade, de tal modo que até se fazia um jocoso dito com o seu nome. Fernão Mendes Minto, ou então ainda Fernão Mentes Minto. Vamos neste programa ler o primeiro e o último capítulo da sua fantástica Peregrinação. Quando às vezes ponho diante dos olhos os muitos e grandes trabalhos e infortúnios que por mim passaram, começados no princípio da minha primeira idade e continuados pela maior parte e melhor tempo da minha vida, acho que com muita razão me posso queixar da aventura que parece que tomou por particular atenção e empresa sua perseguir-me e maltratar-me como se isso lhe houvera de ser matéria de grande nome e de grande glória. Porque vejo que não contente por me pôr na minha pátria, logo no começo da minha mocidade, em tal estado que nele vivi sempre em misérias e em pobreza, e não sem alguns sobressaltos e perigos de vida, me quis também levar às partes da Índia, onde, em lugar do remédio que eu ia buscar a elas, me foram crescendo com a idade os trabalhos e os perigos. Mas, por outra parte, quando vejo que do meio de todos estes perigos e trabalhos me quis Deus tirar sempre a salvo e pôr-me em segurança, acho que não tenho tanta razão de me queixar por todos estes males passados quanto a de lhe dar graças por este só bem presente, pois me quis conservar a vida para que eu pudesse fazer esta rude e tosca escritura que por herança deixo aos meus filhos, porque só para eles é minha intenção escrevê-la, para que eles vejam nela estes meus trabalhos e perigos da vida que passei no decurso de 21 anos em que fui 13 vezes cativo e 17 vendido nas partes da Índia, Etiópia, Arábia, Félix, China, Tartária, Massacre, Samatra e outras muitas províncias daquele oriental arquipélago dos confins da Ásia. Aqui os escritores xins, siameses, guelos e léquios nomeiam nas suas geografias por pestana do mundo, como adiante espero tratar muito particular e muito difusamente. E daqui, por uma parte, tomem os homens motivo de se não desanimarem com os trabalhos da vida para deixarem de fazer o que devem, porque não há nenhuns, por grandes que sejam, com que não possa a natureza humana, ajudada do favor divino, e por outra parte me ajudem a dar graças ao Senhor Omnipotente por usar comigo da sua infinita misericórdia, apesar de todos os meus pecados, porque eu entendo e confesso que deles me nasceram todos os males que por mim passaram. E dela as forças e o ânimo para os poder passar e escapar deles com vida. E tomando por princípio desta minha peregrinação o que passei neste reino, digo que depois que passei a vida até idade de 10 ou 12 anos na miséria e estreiteza da pobre casa de meu pai na vila de Monte Moro Velho, um tio meu, parece que desejoso de me encaminhar para melhor fortuna, me trouxe à cidade de Lisboa e me pôs no serviço de uma senhora de geração assaz nobre e de parentes assaz ilustres, parecendo-lhe que pela valia assim dela como deles, poderia haver efeito sobre o que pretendia para mim. E isto era no tempo em que na mesma cidade de Lisboa se quebravam os escudos pela morte de El Rei Dom Manuel, de gloriosa memória, que foi em dia de Santa Luzia, aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 1521, de que estou bem lembrado e de outra coisa mais antiga deste reino não me lembro. A intenção deste meu tio não teve o sucesso que ele imaginava. De antes o teve muito diferente, porque havendo um ano e meio, pouco mais ou menos, que eu estava ao serviço desta senhora, me sucedeu um caso que me pôs a vida em tanto risco que, para poder salvar, me foi forçado sair-me daquela mesma hora de casa, fugindo com a maior pressa que pude. E ainda eu assim, tão desatinado com o grande medo que levava, que não sabia por onde ia. Como quem vira a morte diante dos olhos, e a cada passo cuidava que a tinha comigo. Fui ter ao Cais da Pedra, onde achei uma caravela de alfama que ia com cavalos e mercadorias de um fidalgo para Setúbal, onde naquele tempo estava o rei Dom João III, que santa glória haja, com toda a corte por causa da peste que então havia em muitos lugares do reino. Nesta caravela me embarquei eu e ela partiu logo. E ao outro dia pela manhã, estando nós cerca de Sesimbra, nos acometeu um corsário francês e, abalroando connosco, nos lançou dentro 15 ou 20 homens, os quais, sem resistência nem contradição dos nossos, se assenhoraram do navio e, depois de o despojarem de tudo quanto acharam nele, que valia mais de 6 mil cruzados, o meteram no fundo. E a 17 que escapámos com vida, atados de pés e mãos, nos meteram no seu navio, com fundamento de nos levarem a venderem em Larrache, para onde se dizia que iam carregados de armas que os mouros levavam para negociar. E trazendo-nos com esta determinação mais 13 dias, banqueteados cada hora de muitos açoites, quis sua boa fortuna que no cabo deles, ao pôr do sol, avistaram uma vela e, seguindo-a aquela noite orientados pela sua esteira, como velhos oficiais práticos naquela arte, chegaram a ela antes do render do quarto da modorra. E dando-lhe 3 descargas de artilharia, a abalroaram muito esforçadamente. E ainda que na defesa tivesse sido posta por parte dos nossos alguma resistência, nem isso bastou para que os inimigos deixassem de tomá-la, com morte de 6 portugueses e 10 ou 12 escravos. Era este navio uma formosa nau de um mercador de Vila do Conde, que se chamava Silvestre Godinho, que outros mercadores de Lisboa traziam fretada de São Tomé, com muito açúcar e escravos, a qual os pobres roubados, que lamentavam a sua desventura, avaliavam em 40 mil cruzados. Assim que estes corsários se viram com presa tão rica, mudando o propósito que antes traziam, fizeram-se de volta à França e levaram consigo alguns dos nossos para serviço da amariação da nau que tinham tomada. E aos outros mandaram uma noite lançar na praia de Melides, nus e descalços, e alguns com muitas chagas dos açoites que tinham levado, os quais desta maneira foram ao outro dia ter a Santiago de Cacém, onde todos foram muito bem providos do necessário pela gente da terra, e principalmente por uma senhora que aí estava, de nome Dona Brites, filha do conde de Vila Nova e mulher de Alonso Pérez Pantoja, comendador e alcaide-mor da mesma vila. Depois que os feridos e os doentes foram convalescidos, cada um se foi para onde lhe pareceu que teria o remédio de vida mais certo. E o pobre de mim, com outros 6 ou 7 tão desamparados como eu, fomos ter a Setúbal, onde me caiu em sorte lançar mão de mim um fidalgo do mestre de Santiago, de nome Francisco de Faria, ao qual servi 4 anos, em satisfação dos quais me deu ao mesmo mestre de Santiago para ser o moço de câmara, a quem servi 1 ano e meio. E porque que então se costumava dar-se nas casas dos príncipes, me não bastava para minha sustentação, determinei embarcar-me para a Índia, ainda que com poucas ilusões, disposto a toda a aventura, má ou boa, que me sucedesse. Como ouvimos, os dados sobre o seu início de vida estão bem claros no primeiro capítulo da peregrinação. O seu nascimento, a vinda para Lisboa e o começo das suas muitas aventuras. Fernão Mendes Pinto, pela origem social, pelo seu percurso biográfico, por aquilo que revela de si na peregrinação, não teve certamente uma educação formal esmerada. Não revela familiaridade com a cultura clássica, nem com as normas estéticas do Renascimento, ao contrário da maior parte dos escritores contemporâneos. O seu saber deriva diretamente da experiência vivida, e nesse sentido é bem um homem do Renascimento, mesmo que disse não tivesse consciência. Foi seguramente um homem inteligente, crítico, atento ao mundo envolvente. Foi em 1537 que embarcou para a Índia em busca de fortuna. Ao longo de 20 anos, percorreu as rotas frequentadas pelos portugueses na região, desde o Mar Vermelho ao Japão. Foi criado comerciante, soldado e até corsário. Segundo as suas próprias palavras, foi 13 vezes cativo e 17 vendido. Em 1553, encontra-se com São Francisco Xavier no Japão, com o qual terá colaborado. No ano seguinte, ingressou na Companhia de Jesus como irmão leigo, tendo distribuído os seus bens entre os pobres e a própria companhia. No entanto, em 1557, abandona os jesuítas. Em 1558, está de regresso a Portugal. Já casado com Maria Correia Brito, estabeleceu-se numa quinta que adquirira na região do Pragal, perto de Almada. Começa a redigir o relato das suas andanças no Oriente em 1569. No entanto, a sua obra só será publicada depois da sua morte em 1614. Ouçamos o último capítulo da sua fantástica obra. Velejando nós deste porto do Cheque por nossa rota com ventos nortes de monção tendente, chegámos a Lampacau, aos 4 de dezembro, onde achámos 6 naus portuguesas, de que era capitão-mor um mercador que se chamava Francisco Martins, feitor de Francisco Barreto, que então governava o estado da Índia por sucessão de Dom Pedro Mascarenhas. E porque já a este tempo a monção da Índia era quase gasta, não fez aqui o nosso capitão Dom Francisco Mascarenhas mais detença que enquanto se proveu de mantimentos para a viagem. Deste porto de Lampacau partimos na primeira oitava do Natal e chegámos a Goa aos 17 de Fevereiro, onde logo dei conta a Francisco Barreto da carta que lhe trazia do rei do Japão. E ele me mandou que lhe a levasse ao outro dia, e eu lhe a levei com as armas, os terçados e com as mais peças do presente que levava. Ele, depois que esteve vendo tudo muito devagar, me disse: "Certifico-vos, em toda a verdade, que tanto prezo estas armas e peças que me agora trouxestes, como a própria governança da Índia. Porque com elas e com esta carta de El-Rei do Japão, espero de agradar tanto a El-Rei Nosso Senhor, que depois de Deus elas me livrem do castelo de Lisboa, onde os mais dos que governamos este estado vamos desembarcar por nossos pecados." E em satisfação deste trabalho e dos gastos que tinha feito de minha fazenda, me fez muitos oferecimentos que eu, por então, lhe não quis aceitar. Mas justifiquei perante ele, por documentos e testemunhas de vista, quantas vezes por serviço de El-Rei Nosso Senhor eu fora cativo e minha fazenda roubada, parecendo-me que isso só bastaria para que nesta minha pátria se me não negasse o que por meus serviços eu cuidei que me era devido. Ele me mandou passar um documento de todas estas coisas e juntou a ele as mais certidões que lhe apresentei e me deu uma carta para Sua Alteza, com que me fez tão chão subjar-me cá a satisfação destes serviços, que confiado eu nestas esperanças e na razão tão clara que eu então cuidava que tinha por minha parte, me embarquei para este reino, tão contente e tão ufano com os papéis que trazia, que tinha para mim que aquele era o melhor cabedal que trazia de meu, porque estava persuadido que me não tardaria mais a mercê que enquanto a não requeresse. Prova, Nosso Senhor, que cheguei a salvamento à cidade de Lisboa aos 22 de setembro do ano de 1558, governando então este reino a Rainha Dona Catarina, Nossa Senhora, que Santa Glória haja, a quem dei a carta que lhe trazia do Governador da Índia e lhe relatei por palavra tudo o que me pareceu que fazia ao bem do meu negócio. Ela me remeteu ao oficial que então tinha a cargo tratar destes negócios, o qual, com boas palavras e melhores esperanças, que eu então tinha por muito certas, pelo que ele me dizia, me teve os tristes papéis 4 anos e meio, no fim dos quais não tirei outro fruto senão os trabalhos e pesadumes que passei no requerimento, que não sei se diga que me foram mais pesados que quantos passei no decurso do tempo atrás. E vendo eu quão pouco me fundiam tantos trabalhos e serviços passados com o requerimento presente, determinei de me recolher com essa miséria que trouxera comigo, adquirida por meio de muitos trabalhos e infortúnios, e que era o resto do que tinha gasto em serviço deste reino, e deixar o feito à justiça divina, o que logo pus em obra, pesando-me ainda porque o não fizera mais cedo, porque se assim o fizesse, quiçá me pouparia nisso um bom pedaço de fazenda. E nisto vieram a parar meus serviços de 21 anos, nos quais fui 13 vezes cativo e 16 vendido, por causa dos desventurados sucessos que atrás no discurso desta minha longa peregrinação largamente deixo contados. Mas ainda que isto assim seja, não deixo de entender que ficar eu sem a satisfação que pretendia por tantos trabalhos e por tantos serviços, procedeu mais da providência divina que o permitiu assim, por meus pecados, que de descuido ou falta alguma que houvesse em quem, por ordem do céu, tinha a seu cargo satisfazer-me. Porque, como eu, em todos os reis deste reino, que são a fonte limpa de onde manam as satisfações, ainda que às vezes por canos mais afeiçoados que arrazoados, enxerguei sempre um zelo santo e agradecido, e um desejo larguíssimo e grandioso, não somente para galardoar a quem os serve, mas também para fazer muitas mercês ainda a quem os não serve. Daqui se entende claramente que os outros, tão desamparados como eu, ficámos sem a satisfação dos nossos serviços. Foi somente por culpa dos canos e não da fonte. Ou antes, foi ordem da justiça divina, em que não pode haver erro, a qual dispõe todas as coisas como lhe melhor parece e como a nós mais nos cumpre. Pelo qual eu dou muitas graças ao Rei do Céu, que quis que por esta via se cumprisse em mim a sua divina vontade. E não me queixo dos reis da terra, pois eu não mereci mais por meus grandes pecados. Ouvimos no Palavras d'Ouro de hoje o início e o fim de uma obra que continua a interessar estudiosos e a deliciar quem gosta de conhecer a vida aventureira dos portugueses do século XVI. Tal como aconteceu comigo e com muitos outros, começar ou recomeçar a leitura das fantásticas aventuras de Fernão Mendes Pinto é uma experiência única no mundo da literatura portuguesa. Não quero deixar de destacar uma notável iniciativa do Expresso, quando não há muito tempo editou a Peregrinação em 10 volumes, com fabulosas ilustrações de Carlos Marreiros. Dois dedos de conversa. Uma das tarefas a que me dedico de vez em quando é navegar pelo Google depois de escrever na caixa de busca duas palavras: Estúdio Raposa. É uma forma de descobrir onde param referências a esta iniciativa e por aí tirar algumas conclusões, que só podem ser favoráveis à continuidade deste trabalho. Das muitas notas que se podem encontrar, apenas uma, repito, apenas uma é desfavorável, acusando-me de, embora com voz agradável, assassinar os poemas que leio. Das referências simpáticas, destaco esta: saber falar é uma arte. Saber ler também. Luís Gaspar, locutor de publicidade, tem-nas uma e outra. Podem ouvi-lo no seu audioblog Estúdio Raposa, eventualmente pela ligação no Truca. Aí se percebe como o nosso idioma, apesar do fechamento sonoro dos últimos séculos, que se vem acelerando, ainda tem sonoridades fortes e maviosas. Aí se aprende a ler aos outros, aos amigos, aquele poema que nos saiu esta tarde no café, aos miúdos, aquela história antes de adormecer. O efeito é o melhor. Os amigos ficam boquiabertos, as crianças não, mas ficam crendo para a vida que o meu papá, a minha mamã, são os maiores. A qualidade nunca esquece. Este comentário é assinado por Fernando Venâncio, um português radicado no estrangeiro. Outra descoberta, e essa fecha este momento de autopromoção: o Estúdio Raposa está indicado pela leitora do Instituto Camões, em Santiago do Chile, entre 17 outros sites considerados como fundamentais para o contacto com a língua portuguesa. Ora, toma. Pedindo a vossa compreensão por estes exageros de autopromoção, aqui me despeço. Até para a semana. Palavras de Ouro.